Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 4. Turas, as bragas são um tanto ou quanto maçadoras, prom, o remédio é fácil. Num casa, que voltem pelo mesmo caminho, sem o cafezinho do lunch com contavo num dorme o presídio dos redidinhos de maledicência. Que para tal são excelentes as bragas, e é só por isso que eu gosto de conversar com elas. Minha mulher então melindra-se toda com o ouvir sussurrar da vida alheia. Outra particularidade que não me parece natural, porque enfim não a música, mais deleitoitou para ouvidos humanos do que a concompós papalasta pelas fraquezas e os erros dos seus semelhantes. Esta é que é a verdade. Estou convencido de que se só os coado gostam de aludir a culpas de outrem e mim. Entretanto, minha mulher coitada, nesse ponto é mais inocente que um passarinho. Se ela não gosta, é mesmo porque. Por não gosta, ora adeus. Deixemo-nos de tolices e continuemos a leitura. Os rostos triangulares indicam um superficial e desanimado, inclinado à intriga e com pronunciado gosto para aventuras, para especulações de acaso e para o jogo. Este parágrafo é demasiadamente sério. É excessivamente grave, como dizia um dos doença. Será crivei que minha mulher, tendo o rosto geometricamente triangular, fuja a todos os preceitos a que estabelecidos e seja em tudo uma exceção da regra. Que a relia da sorte, que só me faz conhece, dor destas verdades científicas e indigíveis, quando elas não me podem servir de previdência e bom recurso. Agora que mais? É adiantar. Entretanto que há 2 anos, eu tanto e poderia casar com minha mulher como com a prima, a Gene, que também morria de ódio amores e por mim não era mais feia. Agora está até mais bonita do que a minha. Essa tem um rosto oval, um rosto sério e pálido, onde parece fulgurar sempre a ludoce de um sonão. A memória do meu amor, talvez. Sempre quero ver o que nos diz este filósofo dos rostos óvais. Os indivíduos de rosto oval são extremamente impressionáveis, obedecem a todas as suas tendências e nada os satisfaz, porque vivem num perpétuo desejo. São caprichosos, divertidos, time inconstantes, medrosos, preguiçosos, infiéis no amor e quase sempre fanáticos na religião. Do que eu me vrei, esta apreciação afinal talvez ainda seja mais assustadora do que a outra, onde a cláusula da infidelidade no amor não está incluída e é de todas a que mais preocupa. Maridos de todos os tempos. Ao menos sobre este ponto posso ficar tranquilo. Que rida Eulalia! Com que prazer e paciência está ela ali cerzindo as quigas do seu maridinho. Enquanto leio, penso fumo, ela curvada sobre os joelhos, quase calada, como um anjo. E fica-lhe bem o sossego se ela não tivesse a testa tão curta, seria mais bonita. E verdade, vejamos o que diste amigo a sobras como a da Eulalia. A testa curta é indício de uma natureza grosseira, cheia de rudeza e de maldade. Pior, antes não tivesse lido. Diz criança que ouço dizer que as testas curtas não são reveladoras de talento, mas que revelassem grosseria e maldade. Não zero sabi. Nesse caso o pensamento que faz pender nesta hora de serã a cabeça e de minha mulher para os pés murchos das pigas que remenda, não é um pensamento de amor, de carinho, de previdência econômica, mas de cálculo esperto e especulador, em que exista a intenção de prolongar o uso da minha roupa velha para despender o dinheiro que eu pudesse gastar na nova em futilidades para seu uso próprio.
O mesmo, Diogo?
O dinheiro nas mãos das mulheres é como fogo nas mãos das crianças. Uma causa de perigo iminente, as mulheres não sabem fazer contas e creem-se sempre aptas para multiplicar as moedas, como Cristo multiplicou os peões. Parece-me que eu estou dando dinheiro demais à minha. Mas já agora, que vi a testa da Eulalia, sempre quero ver o que este sábio me diz da eterna imperturbável e serena da Gene, uma fronte que jamais se enruga. Mesmo durante as mais fortes comoções, é sinal certo de frieza, de baixeza e de hipocrisia. Graças aos céus, que não tenho que me arrepender de pela preferência que dei à Eulalia. Os atributos da Gene não são mais tranquilizadores, mas onde diabo tinha eu a cabeça, que não procurei ler este livro em solteiro. Inconcível a leviandade com que a gente se casa para depois, quando não é a mais remédio, ter destas surpresas. Como poderia eu imaginar que a Eulalia fosse o poço de tiserias que descreve-te livro? Como é mais doce que o mel, mais acomodada que o próprio caracol. Em 2 anos que tenho de casado, não me lembro de nenhum arrufo. Nenhuma queixa, nenhuma recusa. Ela contenta-se com pouco.
Quando?
Não há. Houvesse e vai tudo às mil maravilhas. Não a sabe capaz de me convencer de que ela tem estado todo este tempo a representar uma comedia, com qualquer fim oculto, ou mesmo sem nenhum propósito. Só pelo prazer que têm as mulheres de se criarem atributos diferentes dos que lhes deu a natureza para se fazerem românticas e originais, e daí? Quem sabe, ninguém se contenta com o ser banal. Esta é que é a verdade moderna, sem pensar que a originalidade artificiosa assenta tão mal às criaturas como um chino ruivo num tipo moreno ou um chino preto num tipo louro. Preciso estudar minha mulher. Mas basta de divagações e leamos agora o que diz o mestre Dó, meus traços principais. Ah, não, eu deveria ter, como sempre, principiado por mim. Vejamos que atributos dá ele as narizes grossos e carnudos como o meu. O nariz grosso e carnudo revela um espírito pesado, obtuso, indolente e figuloso. Qual étife estava bebendo, ora? Ora, se o meu espírito obtuso e obtuso seria o capaz destas reflexões. Mas espera. Esta definição aqui talvez seja mais aplicável ao meu caso. Um nariz pequeno, arrebitado e ligeiramente batatudo, revela uma inteligência viva, fina, estupiritirosa. Bravo. Perto mesmo. É cheque ao meu nariz. Reconforça. As teorias de Lavater não são fantasias viãs. Interrompe as suas cogitações, entre-se uns 5 segundos apalpando no nariz carnudo e grosso. A mulher levanta os olhos para Sora sorrir-lhe e torna a abaixá-os sobre a costura. A casa continua em silêncio. Agora o queixo. Dizem que o meu é chato, mas afinal, talvez não seja tanto como dizem.
Ora, Kyle, o queixo chato indica cura, frieza e egoísmo.
Nós de acordo, efetivamente não sou um exaltado, mas também não sou insensível, nem um egoísta. Aqui deve haver erro. O queixo quadrado, anguloso, anuncia coragem, energia, vontade.
Ah, diga-me dessas festas, é que é o meu queixo.
Um queixo de homem que tem as apreciáveis qualidades másculas mais raras. Por hoje basta. Estou satisfeito quanto a mim, embora muito desconsolado quanto à minha mulher.
Ito, quando Manoel, o pedreiro, veio dizer a meu marido, há 1 mês seguramente, que era indispensável cortar a glicínia, se quiséssemos conservar em perfeito estado as grades de ferro da varanda e as telhas do telhado, meu marido, que é tão zeloso da sua propriedade e tão bom financeiro, gritou logo que não.
Isso nunca, deixassem as flores em paz e se lembrassem de que elas constituem um maior encanto, talvez o único, da fachada do nosso chalet. Foi em pura perda que o Manoel procurou chamar-lhe a atenção para acertos extra, gus ocasionados pela planta. As paredes, sem sol, tingiam-se de nódoas esverdeadas. Os varrais finos do ferro torciam aos abraços os fortes da trepadeira vigorosa. Os ladrilhos do chão encardiam-se à umidade da atmosfera ensombrada. A todas essas ponderações práticas e sensatas meu marido opunha um não peremptório, formal, que parecia definitivo, entretanto ontem. Mal chegou de acompanhar a bordo a minha espaiga. Eis que manda chamar o Manoel a toda a pressa para arrancar a trepadeira e repintar a varada agora exatamente que as gliacíneas me enchem a sala de perfume e clarida de rochas. Vou lá entender os homens. Se ele não tivesse vindo do bota fora pálido e tão irritado, talvez que Will tivesse achado argumentos para defender a pobre planta, pelo menos durante o tempo da floração. Também aquela impaciência dele ontem me pareceu exagerada. Poucas vezes o tenho visto assim nervoso e mal-humorado. Afinal, a amiga era minha. Desde os bancos do colégio. Desde a primeira confidência. Sim, era minha, mas não foi de mim que ela se despediu com mais ternura. Isso não foi. Falando comigo, olhava para ele. E mal eu me distraia um pouco, zás, se miam por encanto, para ir contar a bagagem, tomar uma limonada, ver o camarote. Não sei mais o que o é. Vi até uma vez beijar o ramo que ele deu. Foi na lance A. Mas isso era natural. Afinal, havia já tanta intimidade entre eles. Embora de... Agora estou me lembrando que no fim. Já tinha dado o sinal para a saída e ainda meu marido fazia corpo mole, deixando-se ficar para trás, para ser dele o seu último.